PDT, terceiro líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador escrito, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que nos visita aqui hoje, uma boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos escuta através das ondas da 87.9. Senhor presidente, eu quero hoje estender a minha conversa, vou ser breve, mas queria ressaltar a importância de um setor da nossa prefeitura, que já foi falado aqui várias vezes, que é o nosso setor de projetos, que está nesse momento empenhado com uma missão bem difícil, mas que está trabalhando bastante, que é para que nós tenhamos, ou tentamos pelo menos ter sucesso com o novo PAC, o Programa de Aceleração e Crescimento. Então estão sendo cadastradas nas cartas consultas para solicitar o dinheiro do novo PAC, onde já está escrito, nosso município já está escrito, cadastrado, um pedido de novo ônibus, e tentando viabilizar, também através da educação, um prédio para a escola de turno integral, mais creche e escola, um projeto de 9,2 milhões de recursos de via federal, recursos de via federal que a Prefeitura Municipal, o Alisson, né, e toda a equipe de projetos está trabalhando em cima disso. Também está sendo cadastrado um complexo esportivo aqui para o município de Nova Esperança do Sul. O novo PAC vem com várias pautas, vários setores, tanto de educação, esporte, cultura. Alguns o município se encaixa, outros não se encaixa. E os que o município se encaixa está sendo trabalhado bastante, o Alisson está correndo bastante para não perder prazo e enviar toda a documentação necessária. Eu tenho um cadastro aqui no grupo do deputado Dirceu, em que ele vai enviando os passos a passos que tem que ser feito, e realmente é bastante coisa. Então o pessoal dessa área tem que estar atento, tem que estar em cima, e o Alisson está fazendo isso, o prefeito está acompanhando, está ajudando também. O prefeito, inclusive, a última viagem dele foi sobre esse assunto. Então, o município está correndo atrás para que seja cadastrado e, quem sabe, ser contemplado nesses programas. Eu volto a repetir, que é um pedido de um novo ônibus, prédio para a escola de turno integral, tá? creche-escola, né, que é no termo 1, e isso são recursos de 9,2 milhões de reais. São valores altos, mas que o município, estando apto e sendo aprovado nas inscrições, a gente pode ser contemplado por esse programa. Então eu desejo sucesso ao Alisson, parabenizo ele pela dedicação de sempre, por não ter hora. Eu conversei com ele fora do horário hoje, ele estava ainda trabalhando nesse sentido, para não perder prazo e para poder cadastrar o município. Hoje pude sair à rua, conversar com algumas pessoas, e fui questionado, né, por um conhecido, por um amigo, sobre a luz, as luzes lá da policlínica, que é escura lá, né. Passei, aí fui na secretaria, passei para a secretária, ela me disse que já tinha sido feito esse pedido, e que vai ser resolvido essa semana essa parte escura da policlínica lá, que ela, na verdade, as luzes, né, dos postes lá, eles clareiam só para a rua, lá para o asfalto, e a entrada ali acaba ficando escura. Então existe a possibilidade de puxar hastes para o lado da policlínica ali e deixar aquele ambiente mais claro ali, e também mais seguro para o pessoal que ali trabalha. Então, para avisar o pessoal que me comunicou, me fez esse pedido, hoje, essa semana, vão tentar resolver esse problema aí. Também conversei com a secretária, né, sobre o pedido de limpeza da pracinha lá do bairro Vida Nova, que as crianças agora correm tudo lá para casa e vão pedir. Então, eu já passei para ela. Tem alguns que iam estar escutando hoje, eu já passei para ela. Também vai ser resolvido essa semana esse negócio sobre a limpeza da pracinha. E também já conversamos, né, sobre a possibilidade da construção de uma quadra de areia lá no bairro Vida Nova, seja uma quadra para futebol de areia ou para vôlei de areia. A nossa intenção, a intenção da secretária, a intenção da administração é que até o fim do ano a gente consiga realizar a construção dessa quadra de areia lá no bairro Vida Nova. E eu já aproveitei também e, né, refiz o pedido da reforma da nossa quadra lá em cima, que a gurizada, tem bastante gurizada novamente no bairro lá, e aí estão precisando. Não tem goleira lá, mas eles improvisam e dão um jeito de jogar. Então eu já aproveitei o ensejo que estava conversando com a secretária para pedir isso aí também lá para o nosso bairro Vida Nova. Tá? Então o pessoal que me cobrou, que me pediu, foi, levei até a secretária esses pedidos e a gente vai ficar trabalhando em cima, junto e ajudando na medida do possível para que sejam todos realizados. Agora na vinda aqui para a Câmara de Vereadores, antes eu passei para ir na casa do vereador Dutti, que a gente se reuniu ali para tocar algumas ideias, e passei pela rua Ana Gelda Vielmo. E eu fui questionado, cobrado, sobre as condições da rua ali. Então, até o morador estava bem decepcionado, digamos assim, né, com as condições da rua, e me cobrou e me levou lá e me mostrou. Inclusive até uma boca de lobo, não sei se ela é entupida ali, e que pelo que você vê, parece que o esgoto vai direto para ali e está transbordando. Então eu estou fazendo esse pedido aqui, não é o meu perfil, eu sempre digo que vou levar direto ao secretário, mas estou fazendo aqui que foi um pedido deles. Mesmo assim, vou estar amanhã retornando com o pessoal responsável para ver o que a gente pode fazer e tentar resolver esse problema da rua Ana Gelda Vielmo. Também ali, na mesma rua, uma moça me pediu para conversar comigo sobre o cemitério, falou da limpeza. Eu não soube dizer para ela se foi realizado, se não foi, né? Mas vou ver isso com a secretária. E ela deixou um pedido bem importante, bem interessante, uma indicação que ela fez, e eu estou passando aqui, né? Que são para colocar lá no cemitério mais pontos de água e de luz. Porque o pessoal, por exemplo, foi fazer limpeza nos túmulos, lá fica muito longe a torneira que tem. Ela teve que emendar não sei quantos metros de manga e aí já chegava sem pressão lá. E não conseguia ligar o lava-jato porque a tomada de luz era longe. Então eu achei um pedido, uma indicação muito importante. E estou fazendo aqui também, né, essa indicação, esse pedido, né, para que sejam colocados mais pontos de água e de luz lá no nosso cemitério municipal. Essa semana vou estar divulgando nas minhas redes sociais algumas coisas sobre o meu trabalho desde que assumi como vereador e a minha passagem como secretário na pasta de assistência social. Divulgando algumas coisas que consegui como projetos de lei, também como emendas, né, de alguns deputados, alguns trabalhos que a gente fez na rua, e para divulgar um pouco o meu trabalho, né, tem coisas que o pessoal não fica sabendo, então, para a gente ir colocando e apontando. Também vou estar falando, né, nas redes sociais sobre aqueles projetos que eu prometi ou em época da campanha ou durante o meu trabalho aqui e que não foi realizado, mas que eu vou trabalhar para tentar realizar até o final do mandato. Então, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, eu vou estar colocando algumas questões aí do trabalho que eu venho fazendo e tentando fazer para ajudar o povo da Nova Esperança do Sul. Mais uma vez, eu deixo o nome à disposição de todos que precisarem de mim, da nossa bancada, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos visitantes aqui, Vanderlei, sempre me esqueço do nome do amigo lá, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Para começar aqui, eu fui, passei no cemitério, está limpo. Foi um pedido nosso semana passada, um pedido de providência, foi atendido. Então, só para essa pessoa que tu perguntou, tá limpo. Então, eu acho muito interessante, eu estava te escutando e anotando aqui, que eu tinha uns pedidos que já entra no mesmo, a questão de novas quadras para as crianças. Eu dou totalmente apoio a essas questões nos bairros, ter quadra de areia, de que nem a de cimento que tem ali em cima. Mas eu sempre falo assim aqui, primeiro, antes de fazer, o importante é dar manutenção para as que a gente já tem, né? Então, lá na Centenário, ficaram de voltar, arrumar lá, pintar e não retornar. Então, não adianta tu começar de um lado, faz lá na Centenário, ficar de voltar lá para ajeitar e não voltar. Então, que a secretária, antes de prometer outro lugar, que dê manutenção para as que nós já temos, né? Porque senão fica, faz lá, não dá manutenção lá. Então, é o que eu sempre digo, né? Tem que começar, ir dando manutenção, porque nós já temos, para poder fazer novas, que eu acho que é muito importante todos os bairros ter um centro de lazer para as crianças, né? Desde pracinha e tudo mais. Quero aqui também deixar aqui meus parabéns para o Dia do Funcionário Público, né, que foi agora, dia 28, que é o que faz a máquina girar, né, que é eles que tocam, a gente cobra, mas é o funcionário público que faz, na verdade, né, que dá, tem os professores, tem aqui dentro, no administrativo, nas secretarias, saúde, no geral, né? Então, deixar aqui meus parabéns pelo dia deles. Saibam que possam sempre contar com nós aqui, né? A gente está aqui sempre para apoiar eles, defender quando há defesa e cobrar quando tem que ser cobrado também, né? Que eles, como nós, somos funcionários do povo. Aqui, hoje, recebi vários pedidos de lâmpada, tanto na cidade, no interior. Eu fui lá para o lado do Rincão hoje, recebi vários pedidos. Já repassei para o prefeito, então, para quem está escutando, tanto aqui na cidade, tanto aqui no interior, que essa semana será resolvido. Me falou, perguntei qual é o prazo. Ele disse, não, durante essa semana, a partir de quarta-feira até começo da semana que vem, faz toda essa parte da iluminação, que é bastante, né? Então, tem bastante lâmpada queimada. Então, uma semana tá de bom tamanho. Aqui também recebi um pedido da placa, aqui bem na esquina aqui da câmara, aqui no lado da casa da Cândida ali, que está caída faz dias, né? Então, é coisas que, às vezes, a gente... É que nem a questão do cemitério. Muito importante o pedido dessa cidadã para ti, Cristiano. Mas isso é uma questão de planejamento da administração, né? Tu tem que dar condições, né? Como que vai cemitério daquele tamanho, vai ter só uma torneira? Então, eu acho que tem que... Na hora que tu faz uma coisa, é que nem tu faz uma casa. Tu não vai botar só uma tomada na tua casa, né? Tu tem que distribuir, né? Pois é, né? Mas se é o... Então, é importante que sempre que você faça alguma coisa que esteja planejada, que se dê estrutura, né? E, por fim, eu queria aqui agradecer a população por me agraciar como no Melhores do Ano, como o vereador mais atuante e o vereador mais popular. Então, eu acho que é um reconhecimento da população, né? A gente está sempre aí, sempre para defender o povo, independente de quem seja que esteja na administração, seja situação, seja oposição. A prioridade para mim como vereador, é o meu compromisso, sempre foi e sempre vai ser com o povo, né? Então, quero aqui deixar o meu muito obrigado para todo mundo. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador, José Justelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Seguindo aqui, senhor presidente, na questão das melhorias aqui no cemitério, né, que os vereadores que me antecederam já se colocaram e colocaram seus pedidos, como a gente anunciou na sessão anterior, a limpeza e também o início da construção de carneiras no cemitério está sendo realizado, E claro que, levando em consideração mais essas atividades, como a distribuição, uma melhor distribuição de água e uma melhor distribuição de energia no percurso do cemitério ali, realmente é bastante relevante. E eu acredito que, como o pessoal já está trabalhando lá, vai ficar fácil para realizar essa atividade, esse trabalho, esse serviço, que vai ficar melhor realmente para as pessoas que precisam fazer limpeza, usar água, enfim. Isso aí tudo é positivo. E eu acredito que nessa mesma oportunidade que o pessoal está trabalhando ali possa realizar esse serviço, que vai ser bastante importante para o pessoal. A questão das lâmpadas, realmente nós temos bastante pedido de lâmpadas, né? As solicitações que foram dirigidas a mim, eu já encaminhei ao setor responsável, através da secretária Jana ali, o seu pessoal, para realizar as manutenções. Então essa é uma atividade que está na programação da secretaria. Durante as semanas vão realizar esses trabalhos. A gente tem que, também depende um pouco do fator clima, né? Porque se está chovendo fica mais difícil de realizar, mas dentro da semana a gente entende que vai ser possível realizar esses trabalhos para a nossa comunidade. Eu queria também, senhor presidente, falar do 7º encontro da família rural. É uma realização aí, uma parceria, prefeitura, sindicato e Emater. Acho que são encontros altamente positivos para a sociedade, principalmente para os nossos produtores rurais, onde se discute, se debate, se planeja alguma coisa, se tem novas informações. A presença do poder público municipal nesses eventos, trazendo informações, notícias, como anda e em que pé se encontra as programações referentes ao nosso produtor rural, que é o que mais interessa para os nossos produtores, né? Então, eu queria registrar aqui os 30 anos do sindicato, os 30 anos da Emater, né? E até aproveitar a oportunidade para parabenizar o presidente João Sagrillo pelo trabalho que vem realizando frente ao sindicato, e também parabenizar o vereador Roger, que foi o nosso primeiro presidente do sindicato, que conduziu por vários anos essa entidade, sempre na defesa dos interesses dos produtores rurais, uma época em que foi uma época bastante difícil de um processo de conquistas para os nossos produtores rurais. É bom lembrar que nós passamos por fases e por momentos muito complicados para poder garantir o direito do trabalhador rural. Foram muitas manifestações, foi muita união, foi muita persistência por parte dos sindicalistas que defende o produtor, a agricultura familiar. E a história mostra o quanto se avançou nesse lado. Mas esses avanços, começando aí pela aposentadoria do homem e da mulher, são conquistas que tiveram um preço, um alto custo de dedicação, de trabalho, de empenho por parte das lideranças que os defendiam naqueles momentos. Então é interessante registrar que as nossas conquistas, aquelas conquistas do trabalhador rural, passaram necessariamente pelo processo articulado pela FETAG, pelos sindicatos rurais que defendem a classe do trabalhador rural. Então quero registrar aqui então os nossos parabéns ao sindicato, parabéns aos associados, que sabem da importância de fazer parte de uma entidade que os defende, que é a voz, e que quando não se resolve de uma maneira individualizada, se une vários sindicatos, a regional, e aí o movimento ganha corpo, ganha presença e ganha um destaque ainda maior. Tudo isso é feito para defender os interesses dos nossos produtores rurais. Quantas manifestações participamos, quantos atos em BRs nós participamos para defender o direito dos trabalhadores rurais, da mulher trabalhadora rural. O Roger, muito mais do que eu, participou desses momentos, então é interessante a gente registrar. O João Sagrillo, que hoje é o presidente atual, também participa e se envolve, fazendo com isso, mantendo viva a expectativa do produtor rural, que muitas vezes essa expectativa é frustrada quando tu olha para um lado. Nós que vivemos um momento de 2, 3 anos de estiagem severa, onde parte da produção dos nossos agricultores foi ceifada pelo fator clima. E hoje nós vivemos um processo totalmente ao contrário. Não é reclamar, mas é uma constatação. Hoje as precipitações de chuvas são excessivas realmente e começam a também trazer prejuízo aos nossos produtores rurais. Ressaltar também os 30 anos da Imater, da importância que a Imater tem para o município, no desenvolvimento de projetos, financiamentos, assessoria. Isso, e a gente entende que sempre é possível melhorar ainda mais essa ligação entre o produtor e a Imater, mas destacar a importância da Imater. Uma entidade que está em Nova Esperança do Sul, que tem um convênio que Nova Esperança tem com o governo do Estado, mas justamente para quê? Para que a gente possa oferecer um serviço cada vez melhor para o nosso produtor rural. E tendo aí o conhecimento, as informações e auxiliando o nosso produtor também nessa questão dos projetos, dos recursos, dos proagros, enfim, colocando aí informações técnicas tão importantes quanto para o nosso produtor rural também. Então, queria registrar aqui, parabenizar as duas entidades e com a participação da Prefeitura, trazendo aí a sua colaboração e a participação que não podia ser diferente na participação das nossas secretarias de agricultura nesses eventos tão importantes para os nossos produtores rurais. Por fim, senhor presidente, eu queria falar da Feira de Ciências que aconteceu na Escola São José no dia 25 do corrente. Uma Feira de Ciência com os alunos do 6º ao 9º ano. E queria destacar aqui a importância, eu que estive lá presenciando e olhando a demonstração das nossas crianças e falando em tecnologia, meio ambiente, a gente vê assim que os nossos alunos estão estão preparados, eles já sabem o que é defender o meio ambiente. Eles já sabem o que é inovação, das novas tendências de geração de energia, por exemplo, da questão de cuidar do meio ambiente, da questão de proteger as matas, as fontes, né? A robótica que está inserida no processo educacional da escola. Então eu quero render aqui a minha homenagem aos alunos do 6º até o 9º ano pela belíssima apresentação. Na busca de novas tecnologias, na busca de geração de energia e a demonstração que eles fizeram, muito importante, muito, muito bom de presenciar um fato dessa natureza, demonstrando a consciência, como está consciente a consciência dos nossos pequenos alunos ali já sabendo, né? Como que é importante cuidar do meio ambiente. Demonstrações incríveis que a gente pôde ver ali. Por fim, senhor presidente, para finalizar, eu queria falar um pouquinho aqui da questão da Corsã, né, que atua no município de Nova Esperança do Sul, agora através da nova agência, mas queria ressaltar que Nova Esperança do Sul, nesse processo da questão da abertura dos poços artesianos, que a gente conseguiu, foram dois poços para alimentar as redes de distribuição do nosso município. Então a importância disso porque nesse processo os poços já estão abertos. Foram 430 metros de abertura e se envolveu um recurso de aproximadamente R$1.200.000 investido em Nova Esperança do Sul. Esse próximo processo é a interligação dos poços às redes de distribuição de água e nós vamos começar a sentir uma qualidade de água muito melhor, porque nós vamos ser alimentados pelas redes de distribuição de água dos poços artesianos que a gente conseguiu. Então, eu queria registrar, porque isso é muito importante. E são poços que estão aí feitos, que vão funcionar e que ficam aí...
Seu tempo, vereador.
Sim, senhor presidente, um segundo, 30 segundos para concluir. E que ficam aí para nos servir de uma saída numa possível estiagem que possa vir a acontecer. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, nossos visitantes aqui. Então, para começar hoje também, quero dar os parabéns pelo evento, né, do sindicato e do, da matéria. Eu não me fiz presente, mas eu vi que foi um grande evento, estava cheio de gente. É muito bom também, porque une as famílias também. É um dia de diversão e de aprendizado, né, que eles aprendem muito, porque tinha palestra e tinha almoço, tinha muita coisa. Isso é muito bom para o pessoal. É um incentivo e um apoio para os agricultores da nossa comunidade, né. Também, né, dia 28, também foi os servidores públicos, né, parabenizar o pessoal aqui que mantém a casa funcionando, né, que mantém o executivo funcionando, mantém as coisas, a cidade em ordem. Nem sempre, às vezes, consegue atingir o que as pessoas esperam, mas eles dão o melhor que eles podem para sempre fazer o melhor para a comunidade. E nesse, a gente, até eu estive conversando com um funcionário e ele me passou, e eu fui falar com o Cadu e falei com o nosso executivo aqui sobre o plano da carreira dos servidores, né? Só que não está no nosso poder aqui, não está no meu poder aqui da Câmara para trazer o projeto aqui para a Câmara para... Isso depende de vir do prefeito. O prefeito que tem que vir, do executivo, vir para nós aqui, para nós aprovar. Mas, de repente, quem sabe o prefeito pensa com carinho, se reúne com os secretários, né, e vê a possibilidade. A gente sabe que, às vezes, é um gasto a mais que tem que fazer todo um estudo para ver qual o gasto que vai ter para a prefeitura. Mas é um incentivo a mais para o funcionário público, né? Então, eu acho que é uma coisa muito boa para eles, que o prefeito pense com carinho e possa fazer esse plano para os servidores, para melhorar para eles. Também sobre as placas que o vereador Rodrigo falou, eu acho que deveria fazer meio uma geral na cidade, porque outro lugar também que as pessoas se confundem muito é ali perto do posto de saúde, também nunca sabe se qual é a principal, qual não é, né? Porque de lá para cá acho que não tem. E... até mesmo ali perto do Curtume, ali, eu não presto atenção, porque como a gente já anda, já sabe as principais para nós aqui, mas até final de semana eu ia indo para fora, o pessoal tinha um carro estranho, o carro parou, era a principal, mas ele parou, né, para ver. Então, não sei se a placa está bem vista, né, mas de repente fazer uma geral no município, né, para...
Tá. Perdão, vereadora, só um breve... Falando sobre placas, me pediram na rua esses dias e eu fiquei de falar aqui na tribuna e me esqueci, que é um pedido para a nossa população também, para nos alertarmos e para nós também, sobre o cuidado em não estacionar nas vagas para os idosos, que tem acontecido bastante. Inclusive o pessoal já precisou estacionar e tinha carro que não era de idoso que estava estacionado. E, obviamente, a gente já vai ter que dar uma revisada como estão as sinalizações, né? Mas é um pedido para a nossa população, para nós aqui também, né? Para a gente tomar esse cuidado de não avançar, não estacionar no lugar que é devido para os idosos, que vem acontecendo no seguido. Muito obrigado, vereador.
É, que às vezes até a gente também, que nem a gente na faixa ali na frente do correio, às vezes a gente acaba... estacionando que não deve, né? Mas a mulher às vezes reclama muito que quando chega o caminhão não tem lugar, porque já foi pintado de amarelo e acabam, quando vê, os carros tomam conta, né? Mas então, fica ali uma indicação, né, pro povo já e para as pessoas e pro município e pro pessoal da prefeitura dar uma olhada. Também sobre o cemitério aqui, que foi o vereador Cristiano que puxou aqui o assunto. Também já ia comentar hoje, porque também uma pessoa me passou uns comentários, umas sugestões. Uma que era que a gente também já tinha passado aqui na casa, né? Que era a gente, na realidade, nós tínhamos pedido para fazer o portão e abrir. Mas a pessoa falou para reformar os banheiros, né? Porque ele disse, se vem pessoas de fora, ele disse, o banheiro... Eu estive lá para fazer uma limpeza, ele disse, o banheiro não dava. Fica feio uma pessoa de fora que vem e vai precisar usar um banheiro, nosso cemitério está aumentando. A gente sabe que sempre tem visitante, né? Que não é só nós, aqui todo mundo vem visitar os parentes nessa época. Então, ele disse que só tinha um banheiro, outro banheiro estava fechado e o que tinha não dava para entrar. E também sugeriu, que foi uma coisa que a gente também já tinha falado, que a gente tinha um plano aqui do cemitério, que era botar um zelador, que o zelador cuidaria tudo isso, né? Porque aí se o cemitério estava limpo, tinha cortado as gramas, tudo, mas de repente se tivesse uns containers lá, de repente teria que botar uns dois, porque conforme o pessoal vai indo limpar, né, vai juntando, e aí ele disse que lá naquele canto tinha pedaço de caixão, tinha flor, tinha isso, e de repente se tivesse uma pessoa para isso, né, ia manter a ordem de não ter essas coisas, e um container faz muita falta lá, ainda mais nessa época que é um monte de coisa que sai, né. E então, de repente, poderia o prefeito, já que o vereador Juscelino falou aqui que estão lá fazendo as... Já aproveitar nessa mesma obra para reformar os banheiros, né? E um banheiro que reforme, né, já é um passo na frente. Depois, que se não pode agora, que faça outro depois. Mas um que faça, já a comunidade vai agradecer, né? E então, também outra coisa que o pessoal me pediu lá no meu bairro, já passei para o prefeito sobre os cachorros, que é um problema que tá, o pessoal já não sabe mais o que vai fazer com esses cachorros bravos, soltos na rua. Até nem ele sabe direito o que vai fazer, porque ele foi até pedir uma orientação e já ficou apavorado que passaram para ele, então está bem complicado, ele vai ver a possibilidade, o que ele vai poder fazer. Sobre a faixa de segurança também.
Obrigado, vereadora. Assim, sobre, por exemplo, um container no cemitério, falou, já tinha feito esse pedido, né? Aí eu falei com a secretária, ela me disse que existe uma dificuldade ali, porque de repente saem restos de caixões, de vestimentas, de coisa aí, podem largar dentro do container, e aí isso pode causar um problema lá no aterro sanitário. Então é uma dificuldade, né? Teria que o povo se conscientizar e não, né, largar somente o lixo mesmo que pode ser carregado para o aterro, né? Obrigado.
É que de repente, quem sabe, o vereador Juscelino.
É, só para contribuir com a manifestação da vereadora. Eu acho que é muito interessante o que a vereadora falou aí na questão do zelador, né? Acho que até foi indicação aqui dos vereadores nesse sentido, né? E até eu quero propor aos vereadores, se todo mundo estiver de acordo, para a gente solicitar o executivo que encaminhe o projetinho para cá, né? Para a gente poder dar sequência, porque é importante essa questão de ter um zelador lá. Então, se os vereadores estão de acordo aí... Próximo momento que a gente falar com o executivo, pedir para ele encaminhar o projetinho aqui para essa casa. Obrigado, vereadora.
É, porque uma pessoa, tu vai ter um zelador lá, ele vai poder fazer a reforma do banheiro, ele vai poder fazer o encanamento ali que o Cristiano pediu, vai poder fazer, né, essas coisinhas que precisam, ele pode fazer, e de repente, no momento que não tem o que fazer lá, ele pode ajudar em outra, assessorar em outra coisa na prefeitura, na pessoal das obras, né? Mas se tu vai analisar, sempre tem o que fazer, né? Uma coisa ou outra. Às vezes, falece uma pessoa, a pessoa tem que estar atrás, correndo atrás de um pedreiro. Então, tudo já tem tudo ali, não precisa se preocupar, né? A pessoa já vai estar preparada. Também a faixa elevada, mais uma vez, ali na frente da esqueci, me fugiu a palavra. Da FIC, né? Na frente da casinha dos estudantes ali, que o pessoal cobra muito, que... E aquela rua mesmo, o pessoal desce a mil para... Não tem, imagina se fosse asfaltada, né? Que é uma rua assim, ó, cheia de buracos, de desnível, e o pessoal não tem pena, né? Então, se conseguir... Eu não sei se qual a possibilidade de vocês conseguirem piche, se conseguisse fazer o mais breve possível, porque daqui uns dias as crianças já entram em férias, né? E a faixa não saiu mais uma vez, né? E o pessoal nos cobra. Também estive lá no loteamento lá Tuzi, essa semana passada. A moradora me pediu se conseguisse colocar na frente da casa dela, lá da Rosibete, uns tubos, por causa que aquele dia da chuva, porque a rua está bem boa, na realidade, se a gente olhar assim, ela está com bastante cascalho e coisa, até ela disse que depois foi me mandou uma mensagem que tinha ido mais duas caçambas de cascalho. Só que ela, mas o problema da rua é que ela está parelha. Entende? Teriam que fazer umas valetas. E o bairro está muito abandonado, está muito sujo. Nas, é. E aí teria que fazer, tipo, eu não entendo muito, mas teria que fazer um caimento, uma coisa, umas valetas para ir limpar, porque está muito sujo. E aí ela me pediu que se conseguisse botar uma lâmpada e uma haste na frente da casa dela, porque foi botado uma sim, uma não, uma sim, uma não. E aí, então, ali na casa dela ficou sem. Aí, se conseguisse colocar, ela agradece. É na rua da Altro Tuzi, 433. Mas, de repente, depois vou passar para o prefeito também, que aí já fica por escrito. E os cadastramentos ali das coisas que da escola, dos projetos que o Cristiano colocou ali, é uma coisa muito boa. Que Deus ajude que o município consiga, né? Porque nós precisamos também aumentar a creche. A gente sabe que ali está apertado, as crianças estão aumentando e está difícil de trabalhar naquele espaço ali. Não tem um pátio, não tem nada, né? Até aquele dia a gente teve lá no Coxilha. Vai em seguida, eu acho que
seu
vai
tempo,
ter
vereadora.
Então tá só um pouquinho. Vai ter o aumento, né? Aumento para a cozinha, aumento mais para a sala de aula. Aí elas estão esperando, né? Espero que saia o mais rápido possível. No momento era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, assessoria desta casa, a plateia que nos assiste, os ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Queria também aqui, aproveitando a oportunidade, e homenagear o servidor público, né, que faz o trabalho da prefeitura, né, no setor de obras, setor de agricultura, educação, saúde, né, em todas as secretarias que abrangem dentro do Executivo Municipal, dar os parabéns a todos os servidores, aqueles servidores que hoje também estão aposentados, que contribuíram muito, merecem também o nosso aplauso. É nesse sentido que nós encaminhamos uma indicação, um pedido aqui, né, para esses funcionários públicos que estão aposentados ou que estão na ativa, ou aqueles que já faleceram e em memória a família, possa receber essa homenagem numa sessão solene, que já estamos tratando aqui com a Suzele e com o presidente desta casa, por uma data já a ser confirmada. Então, os parabéns a todos. Também queria aqui homenagear, que eu não me lembro nunca o nome dele, mas é Maninho Guaço. Então, Maninho Guaço, quero homenagear o Maninho Guaço por ter participado em Palmeira das Missões, né, onde foi condecorado com a medalha Bento Gonçalves, né, por ter já feito em cavalgadas por esse Rio Grande afora, mais de 8 quilômetros de estrada cavalgando, né, fazendo a parte, levando o nosso município, além das nossas fronteiras do nosso município, a todo o estado. Então, os parabéns para ele, né, ele que é um grande incentivador dessas cavalgadas, do 20 de setembro, que é o dia do gaúcho, está sempre participando, né? Então, nossos parabéns para ele. Até mais de 8 quilômetros, ele já, acho que chega nos 10, muitos quilômetros não foram computados, né? Não foi computado na época. Então, nossos parabéns ao Maninho Guaço pelo trabalho e por levar, né, o nome do nosso município através da tradição gaúcha, né, passando as fronteiras do nosso município a todo o estado. Queria também falar aqui que tivemos no almoço lá em São Luís, domingo, né, num almoço daquela sociedade, onde fomos bem recebidos, onde almoçamos lá, né, e onde à tarde tinha um jogo de 3-7, né, então nossos parabéns lá à diretoria da entidade de São Luís. Também tivemos na Coxilha Alegre, no Jantar Baile, né, onde foi a gravação do programa União de Amigos, né, do Jair, né, o Jair que faz esse programa na Rádio Jaguari, e já fez programa aqui na 87.9 também, uma parceria com a comunidade de Coxilha Alegre lá. Esse evento aconteceu também com uma ótima janta, um preço barato, né, por pessoa, e aonde se apresentaram vários artistas de fora do município e também daqui do nosso município se apresentaram e fizeram uma live lá gravando esses cantores, né, do nosso município que se apresentaram lá, como o Jorge Carlotto, Chico Matos, Adão Lunardi, né, o Nelsinho Lima, né, eu não me lembro mais o nome do irmão do Percival, que também cantou lá, que é ali do Lava Pé, né, é Bastos, mas eu não me lembro o nome. E outros que participaram lá também, de fora do município, Santiago, São Vicente, Jaguari, também participaram na gravação desse grande evento. Então, parabéns à Coxilha Alegre, parabéns aos artistas que lá se apresentaram, parabéns ao Jair e ao seu programa, União de Amigos. Também queria agradecer a Janaíta pela indicação que fiz há tempos atrás, né, sobre 12 carneiras e 12 ossários, que está sendo concluída agora, né, já está fazendo, e fazer um pedido aqui já para a Jana, né, que ela ceda lá para os pedreiros que estão trabalhando lá, uma retro para carregar areia, que não pode entrar com um caminhão lá atrás, carregar areia e as lajes, tijolos, né, para levar lá, porque era a parte de cima do cemitério, então facilitando assim e fazendo mais rápido essa obra, senão eles têm que levar tudo em carrinho de mão. Então já vou pedir aqui para a Jana, vou ligar para ela depois também. Queria falar aqui também do pedido das estradas ali da Coxilha Alegre, no sentido Austerlitz, né, e também no sentido Pompeu da Conceição, né, onde está difícil, a gente sabe que está chovendo, mas pedindo na medida do possível que façam esse trabalho ali, que tem até olho de boi na estrada que desce para o Austerlitz ali, fazer esses reparos, né, e pedir a Deus que não chova. Então já, né, que faça um tempo bom, uns dias aí, para se concluir esse serviço das estradas. Também fazer aqui uma colocação que eu quero falar, assim, por exemplo, né, uma Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, quando não tem autorização para fazer um trabalho, vamos supor assim, lá na frente da casa do fulano e vai passando lá, tem um serviço de 4, 5, 10 minutos, tem que fazer. Não pode passar e deixar em branco. Tem que fazer, né? Eu acho que já tem que sair de lá, o funcionário tem que sair de lá com a autorização, né? Ó, se surgir na estrada um servicinho pequeno, porque tu, vou dizer que tu vai lá no Daniel Friso e o serviço é grande, tudo bem. Mas, né, aí tu aproveita, não precisa voltar lá depois, né? E já deixa o proprietário contente com esse trabalho. Então, é isso, né, que a gente tem que colocar. E outra coisa que tem que colocar aqui também, ficou para trás também as 2 horas aquelas, né, de trabalho de retro para fazer açude. Aí ficou uns agricultores pequenos aí também. Eu tenho a coragem de reclamar aqui que isso não pode acontecer. Eu acho que agora não dá mais para fazer, né? Então, esse pessoal vem falar para a gente, né? E eu acho que a gente tem que colocar, né? As pessoas falam para a gente tem que colocar aqui, né? Porque não dá, né? Se tem que fazer esse trabalho, tem que fazer esse trabalho, né? Então, a gente não estamos reclamando de ninguém, não estamos falando de ninguém, estamos aqui apenas colocando que seja feito esse serviço, né? Tem que fazer, né? Aí, por exemplo, 2, 3 agricultores pequenininhos ali que ficaram de fora. Isso não pode acontecer. Tem que ser os primeiros a serem atendidos. Também aqui queria fazer um outro pedido aqui de um bico de luz, que já foi feito pelo vereador Franco também, mas não foi atendido. Está acontecendo aqui na rua que sobe lá para casa, que eu nunca me lembro o nome, acho que é Ipiranga, né? Rua Ipiranga. Esses dias aconteceu no Zé Vielmo, que dá um mau contato,
e vai atingir lá dentro da casa a geladeira, tem que desligar a luz. E agora está acontecendo na casa do Chico Fumaco, ali, que mora ali, onde morava o João Bortoloso ali. Né? Ela me parou ali hoje, está acontecendo a mesma coisa, está dando... A luz começa a piscar do poste lá, e aí tem que ir lá e desligar, porque começa a dar problema dentro de casa. Então, esse é um pedido para a Janaíta, e vou falar para a Janaíta depois da sessão, ou amanhã cedo, para que faça esse reparo também. Né? Também queria falar aqui um pouco sobre o encontro da família rural, né, 30 anos do sindicato, 30 anos da Emater. Tive o prazer de trabalhar 8 anos junto com a Emater. Né, a Emater é um órgão do Estado, né, filantrópico, que faz um trabalho muito grande dentro do nosso município, atendendo aos pequenos agricultores aqui do nosso município. Então, parabenizar a Adriane, parabenizar a Lisandra, parabenizar o Cadó, o Gilmar, que sempre estão atuando, estão aí junto com a administração, com o poder público, né, desde vários anos atrás, trabalhando nesse sentido. Também parabenizar os 30 anos do sindicato, agradecer o presidente desta casa por, no ato, ter lembrado, né, vereador Márcio, ter lembrado de colocar lá na sua fala, né, que eu fui o fundador do sindicato, não eu sozinho, mas junto com vários agricultores do nosso município. Então, um agradecimento ao vereador Franco, que também lembrou aqui muito bem a luta dura que foi desenvolvida desde 16 de maio de 1993. Eu fui o primeiro associado.
Seu tempo,
passou,
vereador.
Passou, me cede uns 2 minutos?
2 minutos, então.
E passou dois meses e era só eu o associado, e eu apavorado, né? Mas, de repente, um trabalho começou a deslanchar, a gente não tinha telefone, não tinha carro, né? A gente tinha que ir no INSS de ônibus para levar as aposentadorias, no promotor em Jaguari, então era um trabalho árduo que a gente passou. Né? Muita gente de Nova Esperança do Sul, eu me lembro, várias pessoas de Nova Esperança do Sul, que a mulher era com 55 anos e o homem com 60 na época, né? Várias mulheres não tinham aposentadoria, estavam com 70, 75 anos e não eram aposentadas. E eu peguei a documentação dessas mulheres, dessas pessoas e homens também, e consegui, não perdi nenhum. Todos foram aposentado. A luta pelo PRONAF, a luta pelo PRONAF, que começou o PRONAF no governo Fernando Henrique Cardoso, nunca me esqueço, começou os primeiros PRONAF. E aí era uma dificuldade, os bancos com juros altos, aí de tanta tratativa com os bancos, com o governo, né? O PRONAF foi baixando, veio o PRONAFinho, veio o PRONAF A, veio o Banco da Terra, tudo um trabalho que tem o seu valor no movimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul, principalmente, que é o mais atuante em todo o país, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, a luta também, as mulheres grávidas que não tinham salário maternidade, se conseguiu 3 meses, depois conseguimos para 4, e hoje está em 6 meses o salário maternidade das mulheres grávidas rurais. Então foi uma luta muito grande, muito árdua, mas graças a Deus, hoje está aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, trabalhando no sentido de colaborar e de ajudar todos os trabalhadores rurais de Nova Esperança do Sul, e participar das grandes manifestações através da FETAG, da CONTAG, a nível nacional e a nível estadual e a nível municipal, um trabalho muito bem feito pelo movimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem uma grande mão dentro do Sicredi, que tem uma grande mão dentro do Sistema Único de Saúde também. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os pessoal que nos assiste aqui, os ouvintes do 87.9, meu boa noite. Vamos seguir as